Amém. Amém. Glória a Deus pela vida da missionária Isabel. Tem sido realmente uma bênção para o nosso povo, né? Aqui em nosso meio é realmente uma bênção. Nós podemos contar com ela nesse ministério. Eu sou fruto do trabalho aqui desse culto de libertação, né? Podeis assentar todos vocês. E aí eu tenho assim essa ligação espiritual com a Isabel. Então, todos os dias, quando eu amanheço, vou fazer minhas orações, sempre oro por ela. Deus abençoa a missionária Isabel, porque a gente sabe que realmente esse ministério de libertação, assim como todos os outros, né, ministérios, requer uma disposição daquele que tem à frente, né, que está à frente do ministério, desculpa. Então, a gente sabe do tamanho da responsabilidade no mundo espiritual que a missionária Isabel tem e o coração dela, o quanto é apaixonado por vidas. O quanto ela cuida de cada um até que ela vê que está plenamente recuperado mesmo, que está ali caminhando sozinho, né? E aí ela já vai colocando pessoas para que ela possa abençoar, assim como ela fez comigo. Varão, já está na hora de você abençoar outras pessoas. Já se envolva aí no ministério. E aí a gente está aqui também podendo cooperar. E você, querido, que está aqui nessa noite, eu quero que você seja realmente grandemente abençoado através da palavra, daquilo que o Senhor tem. E a palavra de Deus nessa noite para nós é exatamente uma continuação desse período de louvor. A mensagem chama-se O Louvor Liberta. Eu queria abrir com vocês o Salmo 149. E esse belo salmo nos ensina que o louvor não é apenas uma criação, não é uma inspiração para uma música, mas é um som de adoração. Esse salmo poderoso, para que você possa também cantá-lo diante do Senhor, é um louvor que nos mostra o quanto podemos usar esta ferramenta e quanto é poderosa essa ferramenta de batalha no mundo espiritual. Esse é um culto de libertação, amém? E essa mensagem tem exatamente esse nome, O Louvor Liberta, a partir do Salmo aí 149, nós vamos meditar nessa palavra. Eu gostaria, queridos, que realmente, nesse momento, o Senhor estivesse, o Espírito Santo, estivesse te capacitando para receber do Senhor aquilo que Ele tem para você. Que nenhum impedimento agora possa atrapalhar aquilo que o Espírito Santo tem para trazer para a sua vida, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler comigo? Aleluia! Cantem ao Senhor, eu vou ler na versão NVI, tá bom? Aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Exulte o povo da Igreja Batista do Povo no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe músicas com tamborins e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. E em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de dois gumes em suas mãos, para impor em vingança às nações e trazer em castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Essa é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Aleluia. Querido, você vê que é um salmo lindo, realmente um salmo que nos inspira a batalha espiritual, e é com esse viés que eu gostaria que você meditasse comigo nesse momento. A adoração, ela tem ainda mais força. É uma ferramenta que o Senhor nos deu. A adoração. Olha que impressionante. Quando você o adora, ele te capacita, ele te inspira, ele te enche de gozo, de regozijo e de força para estar em frente às batalhas do dia a dia. A adoração tem ainda mais força quando feita por todo o corpo de Cristo reunido. Esse salmo nos ensina: alegre-se, ó Israel. Essa é uma referência coletiva. Amém? É muito gostoso estar na presença do Senhor lá em casa, né? Eu costumo dizer que é até uma dica que eu dou: olha, coloca um louvor logo de manhã para fazer a sua meditação e louva, e aí o Espírito Santo vem e te visita, você consegue focar melhor na adoração, né? Estar ali mais concentrado, porque deixa de ouvir até os barulhos, os ruídos ao redor. Principalmente na cidade em que vivemos, né? São ruídos de todos os lados. Até mesmo na madrugada. Mas no coletivo, ela ainda se torna essa adoração. Ela tem ainda uma força maior quando estamos em conjunto, quando estamos como igreja reunida. Algo acontece de poderoso durante a adoração em conjunto. Onde dois ou três, diz a palavra, dois ou três estarão reunidos, ou mais, quantos mais, ainda melhor. Aí estou no meio deles, né? Essa é uma referência de Mateus 18. O próprio Cristo nos diz: olha, queridos, é claro que o Senhor Jesus atende a nossa oração no individual. É na maior parte do tempo, né? Ele está conosco no individual. E é preciso manter essa comunhão com Ele em todo o tempo. Mas quando estamos aqui reunidos como igreja, não perca a oportunidade, você que eu cumprimento, que nos recebe aí na sua casa através das nossas mídias, né? Mas não perca a oportunidade de estar reunido como igreja. A pandemia deixou, né, essa cicatriz. Né? Muitos ainda não voltaram ao convívio dentro nos cultos aqui, e nem mesmo ao convívio com a sociedade direito, estão todos ainda recuados. Mas não perca a oportunidade de estar presente na igreja, estar reunido para adorar, estar buscando o Senhor em comunhão através da sua igreja, aonde você estiver. Aonde nós estivermos, reunidos em um grupo, essa ferramenta da oração, ela é ainda maior. Também sabemos, ao ler lá em Hebreus 2:12, se vocês quiserem, pode ir abrindo aí as referências, quando Ele se manifesta em nosso meio, estamos cantando, e Ele, o próprio Deus, começa a cantar. Se você pensa em seu louvor, se você pensa nesse louvor, espere até que Jesus Cristo esteja o inspirando juntamente contigo nessa hora do louvor. No momento em que você está louvando ao Senhor, Ele está contigo. A nossa adoração, ela deve refletir, representar aquilo que sentimos, aquilo que estamos entregando ao Senhor, de fato. Não cantar só por cantar. Não é um louvor, esse aqui é um salmo, num momento todo especial ali do salmista, onde ele não estava entregando apenas por entregar, cantando apenas por cantar. Mas era um salmo onde ele adorava ao Senhor com essas palavras. Onde ele declarava, através dessas palavras, aquilo que estava no seu coração. Através dos louvores, ali com Cristo ao seu lado, cantando junto contigo. Como nessa referência de Hebreus. Quando estamos juntos com Cristo, entendendo que Ele está ali conosco, adorando a Deus juntamente conosco. Aí você imagina, queridos, quando você traz isso para a comunidade onde estamos aqui todos reunidos, orando e adorando ao Senhor, com Jesus Cristo ao nosso lado, o quanto podemos entregar do nosso coração o nosso louvor. O quanto essa ferramenta, o louvor, deve ser usada estrategicamente, intencionalmente por nós, para a luta, para as batalhas espirituais, para as nossas lutas do dia a dia. Tem um louvor muito conhecido, né? Está sofrendo, louve. Está passando dificuldade, louve, né? O louvor vai até os céus, o nosso louvor. Antes de Jesus Cristo, hoje nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, o nosso louvor não tinha esse acesso e eles mesmo assim, eles cantavam a Deus. Hoje, o nosso louvor ele deve representar de fato o tabernáculo. Ali a entrada no tabernáculo, quando começamos a louvar, nós chegamos diante de Jesus Cristo e confessamos os nossos pecados, entregamos a Ele a nossa vida. E depois ali, até lá dentro, adentrarmos, temos essa liberdade, através de Jesus Cristo, de adentrarmos o Santo dos Santos para adorar ao Senhor. É dessa forma que devemos chegar em quebrantados diante de Deus e usarmos essas ferramentas, essa ferramenta, a adoração e o louvor, para lutarmos e buscarmos libertação de tudo aquilo que nos tem aprisionado. Buscarmos através do louvor e da adoração esse momento de consagração em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo. Faça isso, querido. Tenha como, e querida irmã, tenha como exercício todos os dias louvar ao Senhor e no momento que inicia esse louvor, confessar, entregar os seus pecados, as suas falhas, se render, convidar a Jesus Cristo para louvar ao Senhor contigo e em louvor, começa a entregar ao Senhor a sua melhor adoração. Para depois colocar diante dele as suas dificuldades e os seus problemas, já cheio do Espírito Santo, para enfrentar a partir daí, então, todas as adversidades da sua vida. Antes de encerrarmos o culto, nós teremos ainda um período de louvor, um momento de louvor. E nesse momento, queridos, nós cremos e sabemos que o Senhor estará presente, trazendo libertação. Nós sabemos que o Senhor está presente, como sempre esteve, ao nosso lado, mas nesse momento eu quero te convidar que o louvor e a adoração venham fazer parte da sua vida em meio a todas as dificuldades. Nos momentos mais difíceis, eram tempos de guerra, eram tempos de luta, eram tempos de dificuldade. Mas o salmista começava antes de apresentar a sua dificuldade, aleluia. Cante ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se, Igreja Batista do Povo, no seu Senhor. Exulte o povo de Sião. Exulte. Glorifique ao Senhor. Se alegre diante do seu Rei. Nós temos vivido momentos difíceis. A humanidade tem vivido momentos difíceis. Quem não foi afetado por essa pandemia, direta ou indiretamente? Muitas empresas até prosperaram, até cresceram. Muitas famílias prosperaram, cresceram. Deus deu provisão para todos. Porém, queridos, todos de alguma maneira fomos atingidos, psicologicamente, financeiramente, seja de que maneira for. Perdemos parentes, queridos e amados. Eu perdi um tio, pastor evangélico, que era após o meu pai, quando meu pai se foi, eu ainda muito novo, ele tomou esse lugar de pai, era um companheiro, um amigo. Logo depois perdi o meu irmão mais novo. Foram momentos de dor, de tristeza, mas em nenhum momento o louvor deixou de fazer parte da minha vida. Traga o louvor para fazer parte da sua vida em todos os momentos. Dobre o seu joelho e comece a louvar ao Senhor em meio às dificuldades. os problemas que os casais têm enfrentado por conta dessa pandemia. Tantos casais, tantos problemas, tantas questões que acabaram levando ao divórcio, tantas coisas que afloraram no meio da pandemia. Satanás aproveitou esse tempo de pandemia para fazer afrontas e mais afrontas. Mas agora eu te convido, em nome do Senhor Jesus, para você se levantar em louvor e adoração ao Senhor. E com essa ferramenta poderosa, botar por baixo toda a guerra, toda a destruição, toda a cilada, toda a armadilha, todo o agrilhão, tudo que Satanás trouxe contra você e sua família, no meio dessa pandemia. Caia por terra através do seu louvor e adoração. Cristo está louvando a Deus contigo e junto com você em meio à batalha. Ele te capacita. Ele te fortalece. Está difícil, louve. Está complicado. O Senhor tem libertação através do louvor. Vejamos mais adiante no versículo 3. Onde o salmista diz que existem muitas maneiras de adorar. Podemos tocar instrumentos, podemos cantar, podemos até mesmo dançar. Versículo 3 diz, louve o seu nome na dança, cante louvores a ele com tambores e harpas. Precisamos aprender mais, queridos. Versículo 4 continua, pois o Senhor tem prazer em seu povo e dele se agrada quando cantamos. Precisamos aprender como estamos nesse momento e receber esse chamado do Senhor para vivermos uma vida de cântico em meio às dificuldades. A vida do crente ela não pode estar estagnada. O cristão não pode permitir que o seu relacionamento com Deus se estagne. É através do louvor e da adoração que nós vamos estreitando esse relacionamento com Deus. Não deixe que as coisas desse mundo tomem a prioridade da sua vida em meio à guerra, em meio aos enfrentamentos, em meio às dificuldades do dia a dia. Permita que o Senhor te envolva através da adoração e do louvor com o seu crescimento espiritual. Permita que através do louvor e da adoração, o Senhor traga para você revelação da sua palavra. Cante a palavra, leia os salmos. Leia toda a Bíblia cantando, louvando ao Senhor. Mas tenha momentos de adoração e comunhão com Deus. Para que você tenha e seja fortalecido para enfrentar as batalhas do dia a dia. Não adianta você buscar libertação em Deus. Não adianta você buscar a libertação, sair daqui desse culto liberto. Queridos, porque aqui não há principado e potestade que possa prevalecer sobre o nome do Senhor Jesus. Você entrou aqui buscando a sua bênção, você vai sair aqui com ela, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai sair daqui para lutar e guerrear contigo em cada momento da sua vida. Mas não adianta você sair daqui, queridos, e se desligar, desconectar completamente de Deus e se conectar totalmente com o mundo novamente. Jeremias 29:13, tem uma referência muito clara disso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Ao louvar de todo o coração, adoramos o Senhor pelo Espírito. Queridos, ao louvar, nós somos exortados, somos purificados pelo poder do sangue, somos curados. E veja aí no versículo 4, somos coroados por uma coroa de vitória. Leia comigo, versículo 4. o Senhor agrada-se do seu povo. Em meio aos louvores, Ele coroa de vitória os oprimidos. Segundo, os louvores são uma arma eficiente. Nossos louvores a Deus se tornam uma arma poderosa. No versículo 6, veja a referência bem clara dessa arma poderosa. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de dois gumes em suas mãos. Você deseja o poder da palavra atuando em sua vida? Você deseja o poder de Deus se manifestando em sua vida? Comece a adorá-lo, comece a louvá-lo. Eu costumo pensar ali no jovem Davi. Uma história muito conhecida de todos nós e até de toda a humanidade, exceto aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Mas a história de Davi, um pequeno rapaz diante de um grande e gigante, guerreiro, homem de guerra. Até ali, Davi era um pastor de ovelhas. Queridos, o gigante dizia, poxa, acho que ele não conseguia parar de rir, né? Pô, eu sou um guerreiro, vocês têm aí um exército, e me manda um menino com pedras na mão. Imagina o tamanho da espada que devia estar na mão desse gigante. Mas ela não era maior do que a espada de dois gumes que estava nas mãos do anjo que estava ali do lado de Davi, pois ele louvava e cantava e glorificava e adorava ao Senhor. Quem é esse filisteu que possa afrontar ao meu Deus? Imagina os louvores nos lábios de Davi, de frente a essa adversidade. Esse salmista, que em meio a tantas lutas, não se sentia um derrotado em nenhum momento, porque ele sabia que o Deus dos deuses é que estava agindo no universo, é que estava agindo ali naquela região, é que estava agindo na vida dele e através da vida dele. Deus não criou você para viver uma vida de opressão. Queridos, Deus te criou para honra e glória dele. O Senhor te criou para que você estivesse de fato livre para o adorar, para o louvar. Infelizmente, o homem errou e cometeu o pecado. E a consequência do pecado é a morte. Nós sabemos disso e cada um indivíduo aqui, nenhum inocente, para quem tem filho pequeno, sabe bem disso, né? Nenhuma criança é inocente, totalmente inocente, né? Até mesmo aquela que chamamos de anjinho. Ela vai lá, você fala, não põe a mão ali, ela corre para pôr. Não é verdade? Todos nós pecamos. Estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio, queridos, e pagou alto preço com seu sangue e nos resgatou. Ali, na hora do pecado, o Senhor providenciou libertação para nós dessa escravidão. Eu e você não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos desse que nos trouxe à morte. E agora estamos vivos juntamente com Cristo, pois Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Que esse louvor esteja sempre em seus lábios. Que esse louvor esteja sempre no seu coração. Eu estou vivo, estou livre. Cristo me criou para a sua honra e para a sua glória. Que esse louvor possa encher o nosso coração nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de luta e de tribulação. Jesus não prometeu uma vida de festa, de alegria, cheia de dinheiro no bolso. Ele não prometeu nada disso. E eu quero dizer para você que ele também não tenta ninguém. Isso é uma mentira de Satanás. Satanás é o tentador. E ele te tenta para tirar o pior de você, por consequência de que um dia você cedeu ao pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele permite, nosso Deus, ele permite que sejamos provados. Para que através da prova ele tire o melhor de nós. Muitas vezes é através da prova que vamos de encontro à salvação. Muitas vezes é através da prova que o Senhor consegue construir em nós caráter, segundo a vontade dele e segundo Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas vezes é através da prova que o Senhor nos prepara para algo que nós nem podemos imaginar, para bênçãos e bênçãos que nós nem podemos pedir e sonhar que um dia poderíamos alcançar. Mas o Senhor, em todas as provas, te faz mais do que vencedor. Essa é uma promessa de Jesus Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Em Deus você não será tentado. A palavra de Deus te garante isso. Essa é a palavra de Deus. Você pode confiar, você pode buscar intimidade com ela. Você pode se aprofundar nessa palavra. Você pode ler e meditar todos os dias. E quanto mais você se envolve com a palavra, quanto mais você se envolve com os louvores, quanto mais você se envolve com a adoração a Deus, mais livre você vai ficando dos relacionamentos errados, dos problemas que te surgiram, das cadeias que ainda te prendem. Podemos sentir até que temos um Golias avançando contra as nossas vidas. Mas lancemos mão da rocha eterna que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Regozijem, no versículo 5. Regozijem os fiéis nessa glória. E em seus leitos cantem alegremente. Mesmo nos leitos, nos momentos de enfermidade, nos momentos mais difíceis. Nós temos que aprender essa essência, essa verdade tem que fazer parte das nossas vidas. É momento que o Senhor, através do seu Espírito, traz cura para o corpo físico. Não adianta nada você estar abatido por uma enfermidade no corpo físico e se entregar às angústias e à amargura. Não há remédio que faça efeito. Os próprios médicos dizem, né? Tem até os doutores da alegria, não é verdade? Que visitam os hospitais e tal, para poder trazer alegria. Eu fiz trabalho aí de capelania hospitalar e a gente chegava cantando. Gente, era um momento fantástico. Eu lembro que nós fomos visitar o Hospital do Coração aqui do estado de São Paulo. E aí eles falavam, olha, tem que tomar um certo cuidado, porque nós vamos entrar agora na UTI. E aqui não pode, né, alterar muito, né, a questão do... Aí, então a gente não podia louvar. Aí nós fomos entrando na UTI e o médico rapidinho veio e falou assim, olha, lá de fora nós já estávamos ouvindo os louvores. E os equipamentos de um paciente aqui que nós já estávamos considerando, já tinha dado para ele assim, o pior diagnóstico, começaram a apresentar resultados, começaram a mexer, começaram a se movimentar. Por favor, entrem cantando. Entramos cantando baixinho, suave, e saímos dali chorando, 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 chorando. Dante Pazanese, o nome do hospital. Saímos ali emocionados com o mover de Deus dentro daquele hospital. E o que a gente fazia era entrar e cantar um louvor. E eles cantavam com a gente. tremendo o que o Senhor pode fazer através do louvor na sua vida e da adoração. Eu sei que está difícil. Tem um Golias diante de você. Mas avance contra ele nesse momento, cantando e confessando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Que Jesus Cristo é o seu Deus e que o seu Deus é o Todo-Poderoso. Deus está restaurando o tabernáculo de Davi em nosso meio nesses dias. Essa é uma expressão que a gente tem que ter muito cuidado de dizer no meio batista, mas podem ficar tranquilos porque eu sou batista desde criancinha. Mas eu sempre falo para a Bel, eu sou um batista pentecostal. O pastor Enéas visitava as nossas igrejas lá no interior de São Paulo e teve uma vez que ele foi visitar uma cidade que meu pai falou para ele, olha ali, aquela cidade não tem conversão já há 3 anos. Se converteram 120 pessoas. Era um mover do Espírito Santo e a igreja louvava e cantava e só tinha violão, né? E era bem, bem diferente das tecnologias que nós temos hoje, né? Nossa, quando foi introduzir a guitarra e a bateria, foi toda uma. Teve que ter uma reunião da convenção para permitir. E hoje nós podemos louvar. E aí, interpretando aqui esse texto, nós vemos o salmista nos convidando a cantar e a louvar com o que tivermos na mão, se é do seu coração, se é do seu interior, se é algo que realmente está na sua alma. Cante, louve ao Senhor. Ele te traz cura, te traz libertação, ele te traz ânimo, regozijo, ele te enche com o seu Espírito Santo. Tem um Golias se levantando contra você. Fique tranquilo. O Senhor está te dando estratégias em suas mãos. O Senhor está te dando pedras em suas mãos para que você atinja a funda dele e ele seja abatido de uma vez por todas. O louvor, queridos, em terceiro lugar, e logo nós concluímos, traz a fé genuína para a vitória. Fé é certeza das coisas que não vemos, daquilo que nós não podemos sentir, perceber, daquilo que nós não podemos tocar. Mas a fé genuína, queridos, uma fé ousada, de ousadia, é essa fé que o louvor vem encher o seu coração. Essa fé que quando você começa a cantar, adorar ao Senhor, enche, vem ao seu coração, inunda o seu ser, para que você possa ver aquilo que ninguém pode imaginar, aquilo que o Senhor fala através de você em meio ao louvor e à adoração. É através do louvor e da adoração, através dessa ferramenta, que também o Senhor fala contigo. É onde você consegue ali se conectar com Deus de maneira poderosa, sublime. Quanto Deus gosta dos nossos louvores. Eu costumo dizer que eu fui ministro de louvor um dia, viu, queridos? Então vocês podem cantar também. Porque, olha, era só a graça, viu? Mas o Senhor usava e abençoava, e as pessoas cantavam junto, e a gente não tinha nem microfone, cantava, e era meio desafinado, era tudo, mas o poder de Deus enchia a igreja, e muitos saíam dali, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, falando em novas línguas, profetizando, falando palavras de sabedoria, e é isso que o Senhor quer trazer para você. Você que já tem comunhão com Deus, você que já vive um relacionamento com Deus, o Senhor quer te trazer para um tempo novo, através dessa ferramenta, do louvor e da adoração. O Senhor quer encher você de regozijo. O Senhor quer trazer você para um novo tempo com Ele. O Senhor quer renovar os seus dons. Quer fazer manifestar em você o fruto do Espírito, para que você, em todas as áreas da sua vida, possa resplandecer a glória dEle. O louvor te traz essa fé genuína. Veja o Salmo, aí no Salmo 149, no versículo 7. Traz essa fé genuína para imporem vinganças às nações, te capacitando para a guerra, para as batalhas espirituais. Nós estamos em um tempo de guerra espiritual. Amém, queridos? Nós não podemos, como cristãos, perder isso de visão, da visão. Não podemos perder isso de vista. Em todo tempo nós estamos lutando com um inimigo que é real, apesar de estar no campo espiritual. As coisas do mundo espiritual, elas acontecem primeiro para que se materialize aqui na terra. E os combates são grandes, mas o Senhor tem colocado a cada um de nós um exército de anjos. Não se aflija em meio às dificuldades, aos problemas, em meio às barreiras. Seja o que for que esteja te aprisionando. Eu quero te dizer agora, e não eu, mas Deus te falando nesse momento. Se tem um vício te aprisionando, nesse momento o Senhor está te dizendo que Ele não é maior do que o seu poder na sua vida. Esse vício não é maior do que o poder de Deus na sua vida. E que ele está caindo por terra agora e você está liberto, em nome de Jesus. Tome posse dessa bênção, dessa cura e dessa libertação. Saia daqui louvando e cantando ao Senhor e confessando que está liberto. E se ele vier te afrontar novamente, cante, louve e repreenda-o em nome de Jesus. A vitória do Senhor vem através do louvor e da oração. No próximo versículo 8, revela que com esse louvor podemos amarrar. Aqui nós estamos falando no mundo espiritual, amém? Veja como o salmista alcançava o mundo, as dimensões espirituais. Olha só a profundidade desse versículo 8. Nós podemos amarrar nobres e reis e prendê-los com cadeias, pois podemos amarrar o diabo em nome de Jesus, pois ele nos deu essa autoridade. Jesus Cristo nos deu essa autoridade. Autoridade para prender os seus reis com grilhões, versículo 8, e seus nobres com algemas de ferro. Todos aqueles que se levantarem contra o Senhor e contra o servo e a serva do Senhor. Mateus 16, versículos 18 e 19. Leiam comigo esse versículo. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você liga na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa promessa é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa promessa é para nós. É para você, querido irmão, querida irmã. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não perca a oportunidade de fazer isso ainda hoje. E se aproprie dessas bênçãos que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum poder, domínio ou força, nenhum vício, nenhuma tentação pode prevalecer contra você. E Deus te deu autoridade para repreender. E tudo que você ligar será ligado. E tudo que você desligar será desligado. Conecte-se com o Senhor. Não fique conectado o tempo todo na internet, o tempo todo em Instagram e tudo. Eu uso as mídias, eu tenho os canais, as redes sociais, uso até profissionalmente. Tem sido bênção para mim. Mas tem que ter um cuidado, queridos. Porque o tempo todo o inimigo investe nas mídias. Quantos têm sido escravizados pela pornografia? Repreende essas coisas, repreende mesmo. Eu estou lá no trabalho, o pessoal já até sabe dar risada lá de fora, lá quem às vezes já ouve e fala, sai em nome de Jesus. Vem um colega ou outro mostrar alguma porcaria que viu lá na internet, eu já repreendo na hora. Você repreende uma ou duas vezes, é igual que o cachorro quando começa a chegar perto, você vai chutando, ele não vem mais. Não vem mais. Repreende, se discipline. Homens e mulheres, tomem cuidado, queridos e queridas, com o que a internet tem feito, a pornografia. Existe aí uma armadilha muito grande de Satanás através da pornografia, porque ela escraviza. Mas eu quero te dizer que se você foi escravizado por ela, em nome de Jesus, hoje você vai colocar diante do Senhor. Neste dia você será liberto. Você que nos assiste também será liberto. Em nome de Jesus Cristo. Isso tem afetado o relacionamento. Tem afetado os lares. Tem trazido problemas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não nos contaminaremos com nada disso. Tire tempo de louvor a Deus. Conecte-se com Deus, através dos louvores e da adoração. Aprenda a usar as armas que o Senhor tem te dado para guerrear, para enfrentar a Satanás. O Senhor dá todas essas armas para a gente enfrentar. Ele não quer que você viva uma vida de tristezas e de angústias em nenhuma área. Eu não estou falando da financeira aqui, mas nem na financeira. O Senhor não quer que você seja escravo das dívidas. O Senhor quer te capacitar a administrar tudo que Ele tem colocado em suas mãos, o pouco e o muito, para que, através do pouco, Ele te abençoando e te ensinando a administrar isso, o pouco Ele te colocará sobre o muito. Seja fiel ao Senhor e à sua palavra, com relação ao dinheiro também, se você quer viver as bênçãos espirituais que estão derramadas sobre a igreja. Seja fiel à palavra. Tenha relacionamento com a palavra de Deus para você conhecer o que é isso. Não viva uma vida de angústias na vida financeira, de dependência por causa da dívida, de empréstimos e empréstimos e empréstimos. Aprenda a administrar o seu dinheiro com a palavra do Senhor. Através dos louvores, se liberte daquilo que está te escravizando ao consumismo. Através da adoração, busque libertação de tudo aquilo que tem te prendido nessa área. Queridos, prometo que, garanto que não estava nada escrito aqui para mim falar sobre isso. Se o Senhor está falando contigo nesse momento, coloque diante do altar. Porque Ele tem poder para quebrar tudo que tem atrapalhado a sua vida e a sua comunhão com Deus. Tem gente que não consegue nem orar e adorar a Deus porque está tão enrolado na vida com tantas coisas. Os relacionamentos é de mal a pior. É um pior do que o outro. Porque não dá tempo para o Senhor trabalhar na sua vida. Através dos louvores, da adoração, da leitura bíblica, da comunhão com Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te transformar. Para que a partir daí você possa ter melhores relacionamentos. Se você está enfrentando um problema conjugal, não procure o defeito no outro. Dobre os seus joelhos. Comece a cantar e a louvar e a pedir ao Senhor. Senhor, me transforma. Me transforma num homem melhor. Me transforma numa mulher melhor. Para que eu possa compreender o meu cônjuge. Ou Senhor, para que através do seu louvor, refletindo a glória do Senhor em minha vida, ele possa ser salvo. Ser liberto e transformado. Deus promete essa cura também através dos louvores. Deus promete vestes de louvor e não de espírito angustiado. Isaías 61:3. Se vocês quiserem ler também, para ter essa referência bem firmada no coração. Ele vem dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo de alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do próprio Deus. Querido, sabe o que é o carvalho? Quem é mais antigo aqui, né, pastor? Não é o meu caso, né? O senhor deve saber, né? pastor Alex. Carvalho, uma árvore, uma madeira nobre, muito rígida. Mas além disso, nós somos plantios do próprio Deus. Foi Ele que nos plantou, Ele que cuida. É só permitirmos que Ele cuide de nós. Que Ele traga esse óleo de alegria. Coroa de cinzas, querido. Para que viver a vida em meio a uma coroa de cinzas? Mas não adianta você viver uma vida inteira de pecado. Preste atenção nisto. Vive uma vida inteira de pecado. Produziu aí, então, várias consequências. Achar que vai chegar aqui e tudo tem que mudar. Que Deus é um passo de mágica, vai transformar a sua vida. Não, queridos, o Senhor vai te libertar e vai te transformar. E nesse processo, a partir da salvação, que é instantânea, imediata, o seu novo nascimento, a partir daí, então, o Senhor vai fazer novas todas as coisas. Vai tirar aquela veste suja, cheia de caatinga. Vai curar as suas feridas. E é um processo de tratamento, mas a partir daí Ele vai te dar uma coroa de glória, óleo de alegria, a sua vida vai sendo transformada, de degrau em degrau, de glória em glória, o Senhor vai exaltar você em nome de Jesus. O Senhor quer transformar a sua vida. Permita que Ele faça uma plena restauração. Ele está agindo no meio do teu povo. A música traz coragem. Ela sempre teve, nos relatos bíblicos, uma influência poderosa de atitudes relacionadas à guerra espiritual. Na grande maioria dos exércitos, nós temos aqui colegas militares que sabem, na hora do treino, lá está puxado, eles começam a cantar um grito de guerra. Para dar mais força, para dar mais ânimo. A música sempre teve essa influência também no povo de Deus. Veja Paulo e Silas na prisão, uma referência aí a Atos 16. Não teve nenhuma pregação, não teve nenhum grito, foi apenas louvor. A cadeia começou a tremer, o Espírito Santo começou a encher aquele lugar. E até mesmo os soldados. Gente, nós estamos falando de um soldado romano, para quem conhece o contexto daquela época. Será algo muito sério. Os soldados chegaram e falaram, como faço para conhecer esse Deus? Como eu faço para conhecer esse Deus? As cadeias se romperam. As correntes se partiram, se abriram. Eles estavam nesse momento, sabe como? Tinham acabado de receber uma surra. Não uma surra, mas era surra mesmo. Daquelas de chicote, né? Eu já vi umas mensagens a respeito daquele chicote, né? As pesquisas que são feitas são chicotes com pontas, né? De ferro. Que então, na hora que batia e puxava, ele vinha e rasgava as costas. Tomaram várias chibatadas dessas. Estavam ali lançados ali para morrer. Talvez morria e estava lá cantando e louvando ao Senhor. De tal forma era a alegria deles. De tal forma se renderam ao Senhor. Que o Espírito Santo que habitava neles e que habita em mim e em você. Fez tremer todo aquele lugar. Todo aquele lugar. Neemias, no Antigo Testamento, também conhecia o poder do louvor. Uma multidão de plebeus tentava construir uma incrível muralha. Alguns zombavam até dos seus esforços e diziam, até uma raposa, se corresse em cima desse muro, iria derrubá-lo. Os trabalhadores de Neemias, escarnecidos e zombados em todo o tempo, exaustos, além do que se pode imaginar. Imagina naquele sol escaldante, como eram as condições daquela época. Imagine. Mas Neemias disse, segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei da doçura, e enviai porções para aqueles que ainda não foram preparados. Porque esse é o dia dia santo do nosso Senhor. Nem estejais contritos, portanto, a alegria do Senhor é a vossa força. Você está sendo zombado, perseguido. Seja como Neemias. Que a alegria do Senhor é a sua força. Confesse, cantando, declarando. A alegria do Senhor é a minha força. Grupo de louvor, por favor. Grupo de louvor vai nesse momento ministrar para a igreja um louvor. E nesse momento a igreja vai se entregar ao Senhor diante dessa ferramenta poderosa. Pois se você deseja realmente um verdadeiro avivamento, você precisa tomar posse desse verdadeiro louvor e adoração. Isso pode ser um pouco confuso no primeiro momento. Mas o tempo de adoração e de louvor traz grandes vitórias, queridos. Eu posso te garantir. Passei muitos momentos de angústia, de desespero. Momentos terríveis. Onde eu havia me afastado no relacionamento com Deus e pedi até para morrer. Mas através dos cânticos, da adoração, o Senhor foi me direcionando novamente aos caminhos do Senhor. Foi trabalhando comigo, trazendo vitórias, arrancando as vestes velhas, a personalidade dura, difícil, caráter, né, pela psicologia, e a personalidade, apesar de estarem intrínsecos, é algo difícil, né, intratável. Mas o nosso Deus é Deus que muda caráter, muda personalidade. Ele transforma por completo quando nós nos entregamos a Ele. O diabo vai sempre tentar roubar o seu cântico. É hora de voltar a cantar. O salmista disse, também o salmista. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos de pé, queridos. Louvar ao Senhor. Nesse momento que o grupo de louvor apresenta mais um cântico, você tem um momento de adoração, de entrega total ao Senhor. Diga a Ele que o ama, que quer ter momentos novos de louvor e adoração e de entrega a Ele completa. Amém? Coloque no altar aquilo que tem te aprisionado. Logo depois do louvor, nós vamos levantar um clamor de guerra como igreja, declarando a vitória do Senhor sobre todas essas cadeias. Amém?
Thank you. aprisionado, tudo aquilo que tem nos afastado de uma plena comunhão contigo. Se há algo, Senhor, que tem acorrentado qualquer um desses seus servos e suas servas, que nesse momento se derramam diante de ti no altar, Senhor, se há algo que está prendendo, escravizando, que o seu Espírito Santo, que o poder que está no nome de Jesus Cristo, que o seu poder, ó Deus, rompa agora em nome de Jesus, destrua e quebre em nome de Jesus todo impedimento, ó Pai, para uma vida plena de comunhão contigo, em nome de Jesus. Nós, como igreja, queremos pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que temos feito, por tudo aquilo que temos feito a mais, ó Pai, e deixado de fazer em relação à sua obra, ao seu reino, o que temos abandonado na casa do Senhor, para deixarmos e fazermos aquilo que o humano, o pessoal do mundo tem feito, aquilo que o mundo tem trazido, Senhor amado, tentado trazer para dentro das nossas casas, e nós temos permitido. Como igreja, nós te pedimos perdão, Senhor, perdão em nome de Jesus, e pedimos de volta a sua presença, Senhor, a sua presença em nós, a sua presença é o que queremos, ó Deus. Nós queremos o seu derramar, o seu agir em nosso meio, em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Traz restauração para os casamentos, Senhor, que foram desfeitos. Traz, Senhor, libertação dos viciados, daqueles que têm se aprisionado em vícios. Satanás tem aprisionado a muitos em vícios, Senhor, por conta da ansiedade, por conta da depressão, a ansiedade que tem trazido depressão a tantos. Esse mal do século, Senhor, caia por terra agora no meio do teu povo, em nome de Jesus. Senhor, traz ânimo através dos louvores. O que está deprimido, louve e adore ao Senhor, e seja cheio de espírito de alegria. Óleo novo de alegria seja derramado sobre o seu povo, ó Pai, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que nos assistem. Um óleo de alegria, um óleo de alegria para aqueles que estão no leito, aqueles que estão acamados, Senhor. Renove os seus corpos, corpos físicos, em nome de Jesus. Todos que estão aqui representando um parente, um amigo, um colega de trabalho, ó Pai, possam levar aquilo que estão pedindo em mãos, para continuarem em intercessão, ó Deus, por essas vidas, pela sua libertação. Mas que essa bênção que está diante do seu altar, Senhor, seja alcançada nesse momento, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, não porque merecemos, mas porque sabemos que tu és um Deus bom, generoso. Tu és um Deus supremo, que nos criou para a sua honra e para a sua glória. Muitas vezes Satanás tem nos cegado para essa verdade, mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra os olhos daqueles que não podem ver, os seus anjos cuidando de nós, as suas bênçãos sobre nós e sobre a sua igreja, que todos possam ver e sentir o seu Filho amado cuidando de nós, ó Pai, que os seus anjos, Senhor, estejam ao redor e como estão aqui daqueles que o amam, ó Deus. Transborda um novo amor nos corações aflitos. Traz um novo cântico, Senhor, para os lábios da tua igreja. Em nome de Jesus, traz libertação, traz paz, traz alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoada, igreja. Que o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vocês, hoje e para todo sempre. Que retornem às suas casas em segurança, assim como vieram. E que por onde andarem, possam resplandecer a luz do Senhor e do seu Espírito Santo. E que tenham um novo cântico em seus lábios e uma nova adoração no coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, querida igreja. Glória a Deus. Estamos encerrando então mais esse culto. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Logo, Abel está aqui com a gente novamente. Nós estamos aqui também para atender vocês. Aqueles que quiserem conversar com a gente aqui na frente, a gente continua aqui, tá bom? Deus abençoe, vão em paz.
Amém.